Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Palavra do Campo, o podcast da revista Globo Rural. Meu nome é Bianca Bibiano e hoje nós vamos falar sobre como melhorar a nutrição dos rebanhos através da adubação de pastagens. Se você tem um pasto aí na sua propriedade e quer melhorá-lo, vem com a gente. E quem vai estar comigo neste programa são os especialistas da empresa Mosaic Fertilizantes, o Vinícius Gomes e o Fábio Ferrari, que já estiveram conosco aqui em outros episódios, e também o representante da agropecuária Canoa Mirim, do Rio Grande do Sul, o Márcio Silveira, que gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre as práticas de adubação que têm ajudado a melhorar o rebanho lá na sua propriedade. E antes de chamar nossos convidados, eu gostaria de contar que este é o terceiro episódio de uma série especial sobre adubação. Se você quer saber mais sobre o tema, eu recomendo escutar os episódios anteriores e também ficar de olho na sua lista de podcasts para não perder o próximo. Agora sim, eu vou iniciar nossa conversa com uma dúvida que ronda muitos produtores em diferentes regiões. Sabemos que o solo brasileiro ele sofre com diferentes níveis de degradação, mas qual é o impacto negativo disso nos rebanhos? Quem responde essa primeira pergunta é o Fábio, da Mosaic Fertilizantes. Seja bem-vindo, Fábio.
Gostaria de agradecer novamente aí o convite de vocês para a gente bater mais um papo aqui, né, falando um pouco de adubação de pastagem, né, passando um pouco do nosso conhecimento, o nosso portfólio. Então, a gente costuma falar que o desempenho animal é regido basicamente por dois grandes pilares, né? Então, o consumo de proteína e também energia. Então, a gente sabe quando pastagens mal manejadas, né, o conteúdo desses dois fatores que eu comentei é muito abaixo, né, em comparativo com pastagens adubadas. Então, isso vai ter o quê? Vai ter um reflexo direto no desempenho desses animais, né? Então, a gente sabe, né, na nutrição animal, que o animal ele precisa, o bovino necessita comer em torno de 7% de proteína bruta, ou seja, ele precisa comer um capim com no mínimo 7% de proteína para ele se manter, digamos assim, né? Então, com a adubação, a gente consegue melhorar esse perfil e, consecutivamente, o desempenho. E as pastagens mal nutridas, muito das vezes, né, isso, lógico, tem várias situações, nem esse mínimo consegue ofertar ao animal. Então, esses são aí os pontos negativos ou impactos negativos que pastagens mal nutridas pode acarretar no sistema de produção geral.
Fábio, então, se o produtor ele passar a investir em um processo de cuidado e de fertilização na rotina das áreas de pastagem, quais os ganhos reais que ele vai poder ter, então?
Quando a gente fala de ganho, né, onde a gente fala de dinheiro, né, o que vai ter de retorno econômico para o pecuarista, quando a gente faz a adubação correta, de maneira correta, no local correto, dose correta, né, e também formulação correta, né, a gente consegue o quê? Né, a gente já falou um pouco desses ganhos nos episódios anteriores, mas quando a gente oferece, né, o fertilizante, aplica o fertilizante na pastagem, né, seja ele fosfatado, potássico, enxofre, nitrogênio, entre outros nutrientes, a gente consegue o quê? Melhorar o perfil, né, da proteína e energia que eu comentei na pergunta anterior, né, bem como que a produtividade. Então, a gente ganha em dois aspectos, né? Aumentando a produtividade, a gente vai aumentar a lotação dessa área. O que seria a lotação? A gente consegue alojar o maior número de animais possível, né, dentro dessa área, né, e ganhando mais peso. Então, a gente ganha nessas duas grandes frentes. Então, eu coloco mais animais, ganhando mais peso, e dessa forma a gente ganha o quê? Em produtividade, né? Produtividade por hectare. Então, seja a arroba de carcaça, a arroba de carne, a arroba de churrasco. Então, a gente consegue fazer essas conversões da produção, né, de matéria seca, de matéria verde, em arroba de carcaça, arroba de carne, por aí vai. Né? Eu costumo bater muito nessa tecla, né, de arroba de carcaça, porque é a moeda de troca do pecuarista. Tá? Vale lembrar também, quando eu falei da lotação, isso vai depender muito também da dose que a gente vai aplicar na pastagem. Né? Então, a gente costuma falar que a dose de nitrogênio a gente vai modular a lotação dessas áreas. Tá? Então, a gente faz todo o, digamos, o alicerce, né? Calcário, gesso, fósforo, potássio e o nitrogênio a gente modula a lotação.
Perfeito, Fábio. Obrigado pela explicação. Agora, então, para continuar a conversa, eu vou convidar o Vinícius a se juntar conosco. Vinícius, seja bem-vindo. Primeira pergunta para você vai mais no ponto de vista prático, né? Como estimar a eficácia desse processo de adubação? E que fatores podem interferir nos resultados finais?
Olá, Bianca, tudo bem? Bom, os resultados da adubação, né, dependendo do tipo de adubação, dosagem, né, e também das condições climáticas para esse adubo realmente fazer efetividade no solo, né, eles vão variar, né? Se eu realmente fazer uma adubação numa pastagem, que uma adubação nitrogenada, por exemplo, ele vai dar um retorno muito rápido, né, se esse adubo foi efetivamente no solo. Enquanto aos fosfatados, em maneira geral, eles demoram, né? Eles são um pouco móveis no solo, então eles demoram muito mais para fazer um efeito ali na planta, né? Como um todo, né? E quando a gente fala, né, dessas adubações, tanto em cobertura, tanto no, na forma do plantio, né, dessa forragem, a gente precisa desse tempo, né, para realmente fazer efetividade na planta. É, então, a gente tem que esperar realmente, depois da aplicação, né, tirar os animais dessa área, né, esperar que o adubo realmente faça efeito e também tenha condições climáticas para ele realmente atuar ali na solução do nosso solo, né, para a gente começar a colher esses resultados, né? Então, basicamente, quando a gente faz uma adubação, a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Qual é a melhor forma de aplicar esse adubo? Qual é a dosagem que eu estou aplicando, né? E tudo isso eu tenho ali na questão de uma recomendação técnica, né? Depois de eu ter feito uma boa análise de solo, sei realmente a dosagem que eu vou aplicar, e aí, observando as condições climáticas, eu tenho a melhor época, vamos dizer assim, para aplicar esse fertilizante. E com isso, eu acertando em todas essas etapas, né, ele vai fazer uma efetivação muito mais rápida.
E tem alguma maneira, então, de otimizar essa aplicação e algum aspecto adicional que o produtor precisa prestar atenção quando ele for planejar a adubação da pastagem dele? Fábio, você pode responder essa pergunta?
De maneira bem geral, né, nitrogenados de maneira, né, bem generalista, né, o ideal é aplicar em solo seco, né, e em temperaturas mais amenas, né? Então aplicar aí no começo do dia ou no final do dia, né? E também de preferência, né, com iminência à chuva, né? Eu sei que isso é difícil, a gente prevê muito das vezes a iminência da chuva, mas esse seria o cenário ideal, né, para aplicação de nitrogenado. E quando a gente fala de fosfatados, né, o ideal é fazer o quê? A gente já, né, recapitulando o que a gente já falou anteriormente, fazer toda a estrutura do prédio, né? Então fazer o quê? Uma boa calagem, né, uma gessagem, para a gente o quê? Disponibilizar de maneira mais eficiente esse fósforo, né, para a cultura. Né? Então aí eu acho que seriam aí esses dois grandes pontos aí importantes para fazer uma adubação de maneira mais eficiente, né, em pastagem.
Perfeito, obrigada, Fábio, pela explicação. Bom, eu quero agora então abrir a nossa conversa para trazer a experiência de quem vem atuando no campo e já conseguiu ver os benefícios de dedicar uma atenção mais especial para essas áreas de pastagem. Para isso, eu convido Márcio Silveira, que é representante da agropecuária Canoa Mirim, lá do Rio Grande do Sul, e que vai nos falar sobre os resultados que ele tem obtido com os produtos da Mosaic Fertilizantes e com todo esse rol de cuidados. nas plantações de arroz, soja e milho e também na criação de gado da empresa na cidade de Santa Vitória do Palmar, que fica no extremo sul do país. Márcio, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco no Palavra do Campo. Você pode começar nos contando por que a Canoa Mirim decidiu investir na adubação e quais foram os resultados que vocês tiveram até o momento?
Obrigado pelo convite, é um prazer. Um abraço aí para o Fábio, para o Vinícius. A Canoa Mirim é uma empresa voltada, uma grande empresa que planta arroz, soja e milho e criação de gado de corte. Está localizada em Santa Vitória do Palmar, no extremo sul do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. São campos planos, baixos, próprios para plantio de arroz irrigado. A partir de 2007, com a entrada da cultura do soja, nós entendemos que os índices da pecuária precisavam melhorar. Portanto, passamos a encarar as pastagens da pecuária como campos de pasto, lavouras de pasto para colher carne. E, com isso, mudou todo o perfil de fazer essa pastagem. A partir disso, todos os índices da nossa pecuária começaram a melhorar. Nós temos pecuária de corte, com cria, recria e engorda. Vendemos o gado gordo. E, além do mais, como a nossa propriedade é bastante grande, a gente compra terneiros para engordar. Só os terneiros produzidos na propriedade, nós estávamos com comida sobrando, digamos assim. Então, as nossas pastagens, nós temos pastagens de inverno, que são plantadas em linha e adubadas a lanço, e colocado ureia logo após a emergência, quando está em V3, o azevém, principalmente azevém. E temos pastagens perene, de trevo, cornichão e azevém, que é para colocar o gado quando se planta as lavouras de verão. Quando na primavera o gado tem que sair dessas pastagens, vão para a pastagem perene. E com isso, como o gado aumentou muito, os índices da pecuária aumentou muito, as taxas de natalidade aumentou com essas pastagens cultivadas, o ganho de peso quilo por hectare vem aumentando, vem se vendendo mais terneiros até um ano e meio, todos os nossos terneiros são vendidos até um ano e meio. Então, tudo isso veio fazendo uma coisa muito positiva. E, com isso, nós começamos a ter tanto gado que, nessas pastagens, nós começamos a plantar milho, onde o milho a gente dá nessa... Quando traz todo o gado para a pastagem perene, a gente dá um suplemento de milho, porque é gado demais, então dá um suplemento de milho com sal mineral. E, com isso, mantém todo o estoque de gado muito bem, uma qualidade de pasto boa, com suplemento de milho, e o milho produzido dentro da propriedade que está se transformando em proteína animal também. Hoje nós encaramos aqui na Canoa Mirim esse sistema produtivo como um sistema ganha-ganha. A soja vai deixar para a pastagem, que vai vir o gado, que vai fazer integração lavoura-pecuária e manter as invasoras limpas, que vai deixar para a lavoura de arroz no verão seguinte e que depois vai vir uma outra cultura de estabelecimento de serviço para depois se plantar o milho. Então, um sistema vai deixando ganhos para o outro sistema produtivo, onde todos ganham.
Muito bom. E, Márcio, conta para a gente que produto vocês introduziram nas plantações para chegar nesses resultados.
A gente, de 2007 para cá, quando nós nos tornamos clientes da Mosaic, que mudou o sistema e se intensificou todo o sistema produtivo, e vem se investindo muito, então se pensou que nós temos que usar produtos de qualidade. Aí nós saímos atrás de produtos de alta qualidade. E encontramos nos produtos da Mosaic, que a gente vem usando tradicionalmente, os microgênesis, que são os produtos especiais da Mosaic, é uma granulometria espetacular, uma forma de trabalhar muito boa, de cobertura, quando espalhamos ele, de distribuição na lavoura e armazenamento, porque nós recebemos os nossos adubos e vamos botando a campo, são volumes muito grandes que a gente compra. E aí passa um mês, nós vamos distribuir e a distribuição se dá perfeita porque é um produto de qualidade. Então, nós saímos atrás de produtos de qualidade e nos tornamos clientes da Mosaic, usando principalmente o S15, para as gramíneas e S9 para a soja. E ureia e Camag, que a gente vem usando bastante. E esse ano nós compramos o M Pasto Max, que está se usando na lavoura de milho, que vai ser transformado em proteína animal dentro da propriedade, porque esse milho vai ser transformado em carne aqui dentro, vai ser o milho que vai ser dado para o gado nas pastagens perene.
Legal, Márcio. E uma última pergunta, né? Esse é um investimento de longo prazo que vocês estão planejando. Quais são as expectativas da Canoa Mirim com relação a isso?
A gente está nessa propriedade há 54 anos, então a gente tem um compromisso que com certeza vão ter mais 54 para frente. O compromisso de manter essa propriedade sustentável e produtiva, respeitando o meio ambiente, respeitando o lado social e respeitando o lado técnico. Quando eu respeito o lado técnico, eu já respeito todos os outros. Então, nós temos que ter produtos de qualidade. A nossa busca é sempre por produtos de qualidade, já que as coisas que está se fazendo, sempre pensando em fazer muito bem feito, então os produtos, os insumos têm que ser de qualidade superior, que é aí que tu tem o resultado maior, seja na lavoura, nas lavouras, quilos por hectare ou quilos de coleta de gado por hectare. A gente fala hoje em colher carne, porque nós estamos fazendo essas pastagens adubadas, muito bem adubadas, para colher tantos quilos de carne por hectare.
Bom, Márcio, eu falei que era a última pergunta, mas eu queria pedir para você deixar, antes de você se despedir, né, para você deixar um convite para os nossos ouvintes aqui, para os produtores que estão nos escutando.
Uma recomendação é o seguinte: a palavra solidez vem de solo. Então, nós temos que pensar que nós temos que investir na coisa mais importante dentro da nossa propriedade, que é no solo, que é manter ele com os níveis de nutrientes adequados, com correção desse solo. É o maior e melhor investimento que nós podemos fazer no nosso negócio, é no solo. E depois que o solo estiver muito bem, todas as outras atividades vão ter sucesso aí em cima. Então, o que eu gostaria de dizer é isso. Colegas, amigos, produtores em geral de todo o Brasil, vamos investir no nosso solo, que é o jeito de nós manter o nosso negócio sólido.
Muito obrigada, Márcio, pela sua explicação. Foi um prazer ter você aqui conosco.
Muito obrigado, eu que agradeço. E a todos os produtores, um nosso abraço.
Após ouvir o relato do Márcio Silveira, da Agropecuária Canoa Mirim, eu imagino que muitas pessoas tenham ficado com dúvidas sobre alguns procedimentos que ele mencionou. Então eu vou pedir ao Fábio para retornar aqui conosco e falar mais sobre a linha M Pasto da Mosaic Fertilizantes que o Márcio mencionou e explicar para a gente um pouco mais sobre essas técnicas.
A linha M Pasto é a linha mãe, digamos assim, né? E dentro dessa linha a gente tem três grandes famílias, né? Que é o M Pasto Super, ele é um fosfatado de baixa, o M Pasto Nitro, como o próprio nome diz, é um nitrogenado estabilizado por NBPT, né? Esse NBPT é um inibidor de urease, né? Ele basicamente inibe a ação da urease frente à ureia, né? Que a gente sabe que o produto final desse ataque da urease à ureia é as perdas por volatilização, né, de amônia. Então, a gente... com a adição desse NBPT, a gente diminui, né, mitiga, né, essas perdas por volatilização. O M Pasto Max, eu costumo falar que é a Ferrari, né, não desmerecendo, né, os outros dois produtos, mas o M Pasto Max é a Ferrari dentro da companhia, né? O M Pasto Max, a gente costuma falar que é o que tem de mais tecnológico dentro da Mosaic Fertilizantes, né? Esse produto específico, ele contém nitrogênio, fósforo e enxofre no mesmo grânulo, tá? Essa tecnologia, né, de colocar esses três nutrientes no mesmo grânulo é patenteada pela companhia, né? Em função dessa tecnologia ser inovadora, né? Então, é um jeito diferente, é um arranjo diferente né, de alocação desses nutrientes, por isso que é exclusivo, né? Pontos importantes ou pontos interessantes, né, do M-Pasto Max, né? Alta solubilidade do fósforo, né? Então isso é muito importante, né, para esse fósforo dar digamos, turbinar a pastagem, né? Então está ali prontamente disponível, né, para a cultura. Nitrogênio, né, que é muito importante, né? A gente já vem falando do nitrogênio. No episódio anterior, a gente falou só sobre nitrogênio, que foi muito bacana também. E também vem o enxofre, né? O enxofre vem em duas fontes, né, ou formas, como queiram. Uma sendo em sulfato, que ela fica prontamente disponível, né, para a gramínea. E o outro é o elementar. E esse elementar, ele tem uma liberação gradual. Essa questão do enxofre, na minha visão, é o grande pulo do gato, né, do M-Pasto Max, né? Por que isso, né, Fábio? Por que você fala isso? Porque a gente sabe que o enxofre, ele percola muito fácil no solo, ele anda muito fácil no solo, diferentemente do fósforo. O fósforo, ele anda muito pouco no solo. O enxofre, ele é menos sedentário, digamos assim, então ele anda mais. Então, quando a gente coloca duas fontes de enxofre, uma com liberação imediata e uma com liberação gradual, a gente diminui muito as perdas por lixiviação, né? E um ponto interessante, né, que a gente sempre comenta, né, muito das vezes o enxofre, ele é negligenciado, né, ou seja, é deixado de lado nas adubações de pastagem. Porém, o enxofre, ele é de suma importância, né, em função que ele é um elemento essencial e participa de vários rotas metabólicas e de várias metabolismos dentro da planta, né, da forragem. Então, ele é um elemento, sim, importante que deve ser reposto. E uma casadinha muito interessante que a gente tem dentro do M-Pasto Max é o enxofre e o nitrogênio. Eles conversam muito bem. Então, o enxofre, ele consegue aí potencializar a ação do nitrogênio. E, da mesma forma, o enxofre, ele potencializa a ação do fósforo. Então, é por isso que eu falo que ele é a grande Ferrari dentro da companhia, né? Então, essa é a grande tecnologia que o M-Pasto Max possui.
Então, quando pensamos na aplicação desses produtos, quais são as técnicas que podem ser usadas e qual o impacto nutricional que o produtor vai obter? Vinícius, eu repasso essa pergunta para você.
Bom, Bianca, com a aplicação, né, do produto, sendo ele, né, no caso aí do Márcio, na questão do suco, né, ele foi aplicado aí no suco do plantio da forrageira, né, e podendo também ser aplicado a lanço, no caso de uma pastagem, né, ou numa reforma, ou até mesmo uma manutenção desse fósforo na pastagem, né, a gente consegue ver que esses nutrientes, né, como o Fábio bem falou, eles se conversam muito adequadamente na planta, né, e um ajuda o outro, né, para fazer essa absorção, principalmente do fósforo, né, quando a gente tem esse problema de que o fósforo ele está ali no solo, mas às vezes ele não está disponível para a planta, né, e isso é um grande problema. E quando a gente tem uma solubilidade bem alta, né, em água, né, quando a gente fala aí de 95% de solubilidade em água, enquanto outros fertilizantes eles estão em torno de 80%, quando atingem 80%, né, então isso a gente consegue falar que as concentrações de fósforo nesse produto, elas já são altas, né, e com essa solubilidade junto, né, a gente consegue estar entregando na boca da planta uma concentração bem alta de fósforo e o que ela precisa para realmente se desenvolver, né? Tanto pensando aí numa forrageira altamente exigente, como o milho, né? Ou até mesmo uma forrageira menos exigente, por exemplo, como uma braquiária decumbens ou outra forragem desse tipo. Então, a gente consegue realmente atender a necessidade que a planta está tendo desses nutrientes, e esses outros nutrientes, como nitrogênio e enxofre, né, a gente consegue ter uma ajuda na absorção desse fósforo. Né? Então, com tudo isso, né, vamos dizer assim, com esse pacote tecnológico, a gente consegue atingir produtividades muito boas, né? A gente temos também algumas fórmulas que acarretam micronutrientes, então a gente está começando a falar, além dos macronutrientes, a gente ainda começa a falar de micronutrientes. Então, algumas fórmulas do Max, né, disponível na região de quem está nos ouvindo, né, ela pode até conter micronutrientes, que no caso é tanto pastagem, tanto uma forrageira de alto rendimento, como milho para silagem, ou até uma cana de açúcar, ela precisa desses micronutrientes para poder se desenvolver, no caso, se o solo realmente tiver com essa deficiência. Né? Então a gente consegue também atender essa exigência que a planta está tendo desses macro e micro minerais.
Obrigada, Vinícius. Infelizmente, a gente está caminhando para o fim deste episódio, então eu vou pedir ao Fábio e também depois a você, Vinícius, para fazerem algumas considerações finais, por favor.
Bom, pessoal, gostaria de agradecer novamente, né, a palavra do campo, né, pelo convite, né, para a gente expor um pouco aí do nosso conhecimento, né, tentar ajudar da melhor forma possível. E espero aí receber novos convites para a gente aí disseminar aí o conhecimento, né, ajudar da melhor forma possível o pecuarista, e fico aí à disposição de todos aí, tá? Até a próxima.
Obrigado, Bianca. Se a gente realmente tomar o cuidado, né, com o solo, se a gente realmente colocar aquilo que a gente está sempre extraindo, né, da forragem, dos nossos recursos forrageiros, né, a gente vai ter um melhor rendimento da nossa pecuária, né? A gente começa a ter resultados muito positivos quando a gente trata bem o solo, quando o animal ele responde em qualidade, né? E isso a gente consegue reverter esse investimento que a gente tem de uma forma muito positiva e rentável, né? Então, conte com a Mosaic, né, para ser parceira do produtor rural, do pecuarista, para que a gente tenha esses bons resultados durante o ano aí, tá? Muito obrigado.
E chegamos ao final de mais um Palavra do Campo. Eu agradeço a todos e quero aproveitar para convidar você que está nos escutando a continuar acompanhando a nossa série especial sobre como dar às pastagens a atenção que elas precisam e merecem. Lembrando que essa é uma criação especial da Mosaic Fertilizantes, para o podcast da revista Globo Rural, e tem ao todo 4 capítulos. Para saber mais, siga o Palavra do Campo. Um abraço e até a próxima!